os atributos do monastério, e nós iremos estudar dois este fim de semana. Iremos estudar decidido dirigir-se ao seu destino. E vamos estudar manter a têmpera que leva à perfeição. Os atributos do monastério são considerados um guia. Esses atributos, que são 84, não? Como se sabe. Esses atributos iluminam o caminho, nos revelam passos a dar. Porque como tratam de todos os assuntos que necessitamos quando pomos o pé no caminho espiritual, os atributos acabam nos indicando o caminho, se nós os estudarmos bem e se nós nos dedicarmos a eles. E assim, os atributos têm conteúdo e têm energia para nos orientar nas nossas tarefas. Se vocês observarem bem, aquilo é uma permanente orientação. Uma orientação que pode nos levar, que pode nos ajudar a ir tornando a nossa vida sagrada. Então, os atributos do monastério não são uma coisa para nos ajudar a viver e para nós irmos passando o tempo até chegarmos a uma conclusão na nossa vida. Os atributos são um meio de nós, se quisermos, tornar a nossa vida sagrada. O estudo dos atributos foram feitos aqui durante 4 anos. Depois foram repetidos estudos sintéticos sobre eles. E agora o monastério está revendo um por um, porque como são muito vivos e como as nossas necessidades podem ter mudado, porque os monastérios já existem há tantos anos, hoje esses mesmos atributos, que parece que para nós são conhecidos, hoje eles são vistos de outra forma, de outro ângulo. E nós estamos preparados, pelo trabalho que fizemos até hoje com eles, não é? Estamos preparados a ver algo novo agora. Se nós conseguirmos realmente penetrá-los no seu significado, nós podemos chegar a perceber e a sentir a nossa essência, o nosso ser interior. Então veja que não é uma coleção de regras. Não são atributos para nós sabermos e irmos mudando a vida. A finalidade última deles, se forem vividos, é fazer com que a gente possa chegar na essência do nosso ser interior. Então veja que a gente teria que ver isto um pouco mais profundamente, porque não basta ler e entender, saber o que quer dizer, e depois se continua vivendo como se vivia, tendo conhecimento daqueles sinais que estão ali. Seria bom penetrá-los realmente, e cada um deles ser muito refletido para ver se estamos vivendo aquelas coisas, ou até que ponto estamos vivendo. Porque se nós tivermos uma real vivência desses atributos, nós vamos nos dar conta que estamos com uma ponte feita com o nosso interior. Se vivermos aquilo, hein? Não é só se lemos e sabemos, é se vivermos aquilo. Então, estes atributos são uma chave para uma realização espiritual. E não são atributos para nos ajudar a viver, ou para manter os monastérios em ordem, ou para manter os centros espirituais ordenados. Não. Aquilo é para ser vivido. E se for vivido, vocês vão descobrir que vão sentindo um contato. Uma das tarefas fundamentais do monastério é aprofundar a prática desses atributos. Os atributos foram captados e foram impressos muito antes dos monastérios serem fundados formalmente, muito antes de haver monges e monjas aqui. Porque os atributos do monastério foram captados para que fossem uma norma em Figueira, porque Figueira, desde o princípio, se sabia que era um monastério. O monastério não estava formalizado. O monastério existia na alma de Figueira. E Figueira nasceu como um monastério. Então, o nosso primeiro folheto foi Atributos do Monastério. Só que não havia monges, não havia estrutura monástica declarada. Mas, desde o princípio, se sabia que Figueira era um monastério. E havia, a uma certa altura, alguns monges informalmente. Não estavam vestidos de hábito, estavam caminhando conosco, vivendo a vida que nós vivíamos, mas haviam assumido consigo mesmos a proposta de ser monges. E os atributos já estavam publicados. Então, quem quis, seguiu os atributos. E deve ter visto o resultado. Quem quis, seguiu. E quem não estava residindo em Figueira, também, se quis, seguiu. E parece que muitas vidas foram sendo transformadas, aqui dentro e fora de Figueira também. Muitas vidas foram transformadas e muitas vidas não se perderam. Porque já é uma grande coisa se a gente consegue não se perder. Isso já é uma grande coisa. Porque se a gente consegue não se perder, então a alma não vai se desintegrar. Agora, outros não só não se perdem, não havia perigo de se perderem, então eles evoluem, dão passos à frente. E tudo isso aconteceu em todos esses anos que o monastério não era formal. E uma das tarefas principais do monastério, desde o princípio, foi viver esses atributos. E, a uma certa altura, a hierarquia nos instruiu, depois de muitos anos, que deveríamos formalizar o monastério. Então, o monastério foi formalizado, surgiram muitos outros monges, né? E a base já estava feita. Porque a base era recolher impulsos da hierarquia através dos atributos. Nós não tínhamos, por exemplo, naquele tempo, um contato da forma como temos hoje, em que temos seres videntes que canalizam mensagens. Naquele tempo, nós tínhamos nos atributos os impulsos emanados da hierarquia. E agora, se vocês tomarem os atributos como impulsos da hierarquia, vocês vão ver que vocês vão ter muito trabalho com vocês, mas muito trabalho. Então, os atributos, para nós, foram o que hoje são as mensagens, de uma outra forma. A partir da nossa própria transformação, nós podemos auxiliar na transformação de tudo ao nosso redor. Então, aqueles que viviam os atributos foram se transformando, e começaram a transformar as coisas. E as coisas então passaram por uma grande mudança, e quem teve contato conosco desde aquele tempo observou e acompanhou isto. Então nós sabemos que para viver os atributos não é necessário ser monge. Nós podemos viver os atributos mesmo sem ser monges. Os monges de hoje são aqueles que formalizaram a vivência dos atributos, porque os monastérios não têm outra tarefa senão orar e viver os atributos do monastério. Não tem outra tarefa. Todo o resto é secundário e todo o resto é a base para se manter muitas coisas, não é? Inclusive uma rede de oração. Agora, é na essência do nosso ser, não é fora de nós, é na essência do nosso ser que nós vamos entrando em contato com o real. Então, por isso, os atributos são a base de tudo, porque os atributos vão ajudando a gente a fazer este contato. E nós precisaríamos realizar agora, com um pouco mais de consciência, porque estamos precisando muito de viver certas coisas decididamente que estão anunciadas ali. Nos atributos de hoje, por exemplo, está incluído decidido dirigir-se ao seu destino. Veja, a palavra destino pode ser compreendida de muitas formas. Dirigir-se decidido ao seu destino. Nos atributos, destino está com D maiúsculo. Então não está falando desse destino sobre a Terra. O atributo está nos lembrando que nós temos um destino cósmico. E aí os outros atributos que o rodeiam vão nos ajudando a compreender e ver isto. Então, uma grande mudança que pode haver em nós, não é? Vivendo o atributo, atendendo ao atributo, descobrir que isto que se vive aqui é uma consequência das nossas encarnações. Mas o nosso destino, com D maiúsculo, é cósmico. Então eu preciso saber qual é o meu destino. Eu preciso sentir o meu destino para poder não vegetar sobre este planeta centenas de encarnações. Ser membro do monastério, segundo os atributos, significa também permitir que a verdade, aquela verdade que a gente vai encontrando, ajudado pelo ritmo dos atributos, ajudado pela vivência dos atributos, os membros do monastério, então, têm que permitir que a verdade dos atributos permeie o seu ser, permeie todo o seu ser. E isto significa viver as leis que estão ali. E as leis estão divididas em 7 grupos para que não haja mistura de coisas. Porque como o assunto é muito vasto, o assunto é muito amplo, então os atributos surgiram divididos em 7 grupos. E vocês vão perceber, se começarem a se aproximar desses 7 grupos, vocês vão ver que são 7 grupos de tarefas. São 7 grupos de coisas a serem vividas, tarefas mesmo, que levam a gente a aspirar a uma vida de propósitos superiores. Então, os atributos não é para nós conseguirmos viver direito a nossa vida. Os atributos vividos devem nos levar a ficarmos interessados em propósitos superiores para a nossa vida. Como se pode, por exemplo, seguir aquele atributo? Orar secretamente, não é? Estar orando sempre. Como é que você pode fazer isso se você não tem um propósito superior para a sua vida? Se o propósito para a sua vida é você resolver problemas e esperar a morte, com os problemas bem resolvidos. Esperar a morte e quando ela se aproximar, você nem sabe para onde vai. Não está seguro para onde vai. Não sabe onde vai despertar depois que adormecer ali. Não sabe onde vai despertar. Então, a gente, a esta altura, já teve tempo para ter realmente propósitos superiores. E não esses propósitos que a gente tem no dia a dia, que isto não é propósito, isto é ordem, isto é ordem no dia a dia, isto é viver em ordem, para que se possa contribuir para a ordem planetária. Mas o propósito é superior. E nós teríamos que tomar consciência disto, nos aproximando realmente dos atributos. E não temos os atributos como uma leitura, ou como um exercício espiritual que a gente faz de vez em quando. Bem, aqui se trata, segundo os atributos, de nós nos deixarmos viver pelo nosso espírito. Veja que mudança. Todos nós achamos que vivemos, não é? Vivemos. Como você vai? Estou vivendo. Está fazendo o quê? Estou fazendo isso, isso e aquilo. Os atributos servem para você jamais dizer isto, estou vivendo. Quem vive os atributos jamais diz eu estou vivendo. Quem vive os atributos sabe que está sendo vivido pelo Espírito. Nós estamos sendo vividos pela nossa mônada. Veja que diferença, hein? Nós achamos que estamos vivendo. Estamos vivendo porque você não vive os atributos, porque se você tivesse visto isto, você sabe que você não está vivendo coisa alguma. E você está sendo vivido na vida da sua mônada, na vida do seu espírito. Você está sendo vivido. Vocês já imaginaram que diferença faz para nós uma constatação desta? Você, de repente, perceber que está sendo vivido, a sua mônada é que está vivendo em você, a sua alma é que está vivendo em você, você está sendo vivido. Veja, nós seríamos outra pessoa se tivéssemos percebido isto e se estivéssemos acordado para isto. Se tivéssemos nos dado conta de que somos vividos e que nós teríamos que nos abrir e permitir que esta vida se faça em nós. Que sentido tem a nossa vida, esta vida que a gente vive? Que sentido tem isto? Se a mônada ou se a alma não estão vivendo em nós, que sentido tem esta vida? Pessoas que já viveram dezenas ou centenas de encarnações já perguntaram que sentido tem essa vida que eles vivem? Que sentido tem isso? Na hora de desencarnar, não sabe nem para onde vai, deixa tudo aqui e vai não sabe para onde. Mergulha lá num sono profundo e quando acorda daquele sono, onde está? Não sei. Claro, se você tivesse se deixado viver, isto é, se a sua alma ou se o seu espírito tivessem vivido em você a ponto de se manifestar, você não estaria nessa situação. Você, na hora do seu desencarne, você dizia, como é chegou a hora, então até logo para vocês, e pronto, e passa para o outro lado. Veja, nós precisaríamos realmente rever tudo isto, sabendo que os atributos são dedicados a todos aqueles que aspiram a uma existência maior. Isso é textual lá. Isto é, nós temos que aspirar a uma existência maior. Isto que se vive, isto não é existência maior. Isto é uma existência que acaba de sair da vida animal e que, em muitos casos, nem chegou a entrar no nível humano de vida. Porque a nossa forma de tratar os semelhantes, a nossa forma de tratar os reinos, não é uma forma humana de tratar os outros. É uma forma subhumana de tratar os reinos da natureza e de tratar o nosso próximo. Então nós temos que aspirar a uma existência maior. Nós temos que aspirar a estar nesta vida de outro jeito, de outra forma. Estar nesta vida preparando a existência maior, que aqui não é possível viver. Não é possível viver uma existência maior num planeta material. Então você está aqui para se preparar para uma existência maior. Bom, os sete grupos de atributos, como nós já sabemos, são sete grupos de tarefas. Não são coisas para nós lermos e ficarmos sossegados, tranquilos, porque ficamos sabendo alguma coisa. Aquilo são tarefas. E o primeiro grupo nos ajuda na tarefa de entregar o nosso ser. A nossa tarefa primordial é entregar o nosso ser. Entregar o nosso ser para aquilo que deve viver em nós, que é a mônada. Aquilo que deve viver em nós, que é a alma. A alma que é um reflexo da mônada, não? Então a alma começa a viver em nós para nos preparar para a mônada viver em nós. E se esta humanidade já tivesse deixado que a alma vivesse nela, ou que a mônada vivesse nela, o mundo não estaria da forma que está, certamente. Bem, a primeira tarefa, então, é a entrega do ser, entregar o ser. E ali você começa a ver os 12 sinais para você começar a entregar o seu ser. Aqui você tem tarefa para o resto da vida. E vai começando porque tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ter um começo e tudo tem que ter uma bênção do espírito, da mônada. Então, se você entra por um caminho de entregar o seu ser, a mônada age de outro jeito. A alma age de outro jeito. Não ficam fazendo tudo o que podem para nós não nos perdermos, como normalmente acontece. Vivem para a gente não se perder. Não. Se você começa a cumprir a tarefa de entregar o seu ser, em todas aquelas etapas, você inicia esta tarefa, a sua alma cria vida nova, a sua mônada, o seu espírito começa a lhe enviar impulsos. E depois vem a segunda tarefa, que está ali enunciada em 12 itens. Olha, ninguém pode dizer que não compreende. A segunda tarefa, que é ser igual. Tarefa da igualdade, ser igual. Se nós perguntarmos o que é ser igual, o que é igualdade, não sei se a gente vai poder responder. Vai precisar viver aqueles pontos que vão te levando à igualdade. Vai precisar viver aquilo para você estar na segunda grande tarefa da vida. A primeira é entregar o ser, porque se não começa a entregar o ser, tem esta vida de todo mundo. Mas isto não é vida que leve à existência superior. Isto vai levar você a reencarnar aqui continuamente até ficar cansado e aí se entrega de cansaço. Mas não se trata disso. Trata-se de você ir se entregando enquanto você está em ordem. Você não precisa decair para depois cair de cansaço. Você vai se entregando em ordem. Porque o universo, o cosmos, manifestou a todos nós em ordem. Agora, o que nós fomos fazendo depois, não é? É melhor nem se lembrar, nem recordar. E começar a enfrentar a tarefa que o monastério propõe. Repito, o monastério não é formal também. Existe um monastério formal, mas aqueles que não participam do monastério formal estejam no monastério, estejam na essência dos atributos, estejam na essência das leis, porque são necessários também seres que não formalizam o monastério. Porque há seres que poderão receber um sinal de alguém que não é monge com muito mais facilidade do que de um monge. Porque há muitas pessoas que temem o monastério. E tem outras pessoas que temem também virar monges. Então, os monges não são bons para tudo. Às vezes, quem não é monge pode fazer um serviço que eles não podem. Como eles podem fazer um serviço que nós, que não somos monges, não podemos, dentro da estrutura que está prevista para eles. A terceira tarefa nossa, é transcender. Transcender quer dizer se deslocar de onde estamos, transcender o nosso estado. Isso é uma tarefa. É uma tarefa transcender, é ir além. Isto é uma tarefa. Quem não transcende não está cumprindo uma das principais tarefas da vida: transcender. Transcender tudo. Transcender o ponto em que você está. Isto é uma tarefa. Isto não é coisa só para santo, não. Isto é uma tarefa da vida: transcender. E outra tarefa é você agir abnegadamente. Não agir formalmente, não agir só corretamente. Porque há muitas pessoas que agem corretamente. Não sei se agem abnegadamente. Para agir abnegadamente, precisa que a sua vida esteja entregue. Se a sua vida já está entregue, aí você vai agir abnegadamente. E aí você vai ver o que é. Aí você vai ver o resultado da sua ação. Aí você vai ver o que a sua ação pode fazer. Não porque ela é correta, porque ela é pontual, que isso são coisas básicas, isso é o ABC da ordem. É preciso a entrega para você ter uma ação abnegada. Uma ação abnegada é uma ação que acontece sem que você queira nada de ninguém, sem que você esteja esperando nada de ninguém. É uma ação abnegada que você faz pela ação. Outra tarefa que os atributos nos mostram claramente é a tarefa da cura. E ali nós estamos diante da realidade, temos que nos curar. É fácil, não é? Se formar médico e sair por aí curando os outros. Sim, você só vai curar os outros depois você está curado na realidade. Senão você vai remediar lá, você vai remendar coisas, mas curar não. Porque curar, você precisa estar curado primeiro. Então, a tarefa da cura é também primordial. Como você pode ser igual? Como você pode transcender? Como você pode ter uma ação abnegada se você não está curado? Curado não quer dizer doença. Curado quer dizer você precisa se coligar com sua alma, precisa se coligar com sua mônada, aí você está curado. Você está curado de todo o desalinhamento. Porque se você não está em contato e a sua alma não está vivendo em você, se não há um alinhamento e se o seu espírito não está vivendo em você, você precisa ser curado disso. Isso é passível de cura. Nós precisamos ser curados, quer dizer, nós precisamos ser vividos por algo que não é doente. Nós precisamos ser vividos por algo que não é limitado, material, denso. Então a cura é uma tarefa nossa. E para alguém exercer a tarefa de curador, precisa que primeiro ele esteja curado, depois sim ele vai exercer a tarefa de curador, que é uma das linhagens, é um dos destinos dos espíritos. Bem, agora, com todas essas vivências, não vivendo essas coisas ou ingressando nessa vida monástica, ingressando nisso, você chega o momento de viver a devoção ardente. Não esta devoção de ficar chorando na frente das imagens, não esta devoção, é a devoção ardente. Devoção ardente quer dizer a devoção que veio do fogo que você tem dentro. O nosso espírito, a nossa mônada é fogo. E a alma que já está conectada com a mônada é fogo também. Então, você precisa deste fogo do seu espírito, deste fogo da sua alma, para ter a devoção ardente, não a devoção chorona, a devoção ardente, isto é que é. E depois, a sétima tarefa que os atributos apresentam, governo de si. Sim, porque em sã consciência, nem todos podem dizer que tem governo de si. A grande maioria é governada por forças que não são da alma, por forças que não são da mônada. A grande maioria é governada por forças que circulam por aí, quando não são forças que têm uma certa astúcia e que chegam a realmente governar o ser. Então, governo de si é a outra tarefa. O que, que está te governando? É alguma regra? O que, que está te governando? É algum preconceito? Quem está te governando? É algum rei? É algum presidente que está te governando? O que é isto? Você está se governando ou está sendo governado? Está sendo governado por quê? Se tem a mônada, tem a alma. Aquele é o teu governo. O seu governo. Então, governo de si. E esta tarefa está lá no sétimo lugar, na ordem das tarefas. Porque governo de si, para isso, precisa um certo preparo. E a vivência das outras tarefas vai levando para o governo de si. Governo de si que deve ser do espírito, que deve ser da mônada. E mesmo que nós tenhamos uma, digamos, uma escola ou uma direção da hierarquia planetária ou da hierarquia cósmica, aquilo está falando e aquilo está conduzindo em nome daquilo que é real em você. Uma hierarquia não está nos instruindo naquilo que ela quer. A hierarquia está nos instruindo naquilo que a nossa mônada ou o nosso regente faria conosco. Então, governo de si é algo que chegaremos lá, se começarmos a viver realmente esses atributos. Bem, esses atributos vão levar então, se vividos, na nossa própria essência, ou vai nos levando a nos aproximar da nossa própria essência, ou nós irmos chegando na essência daquilo que são as tarefas, daquilo que são os arquétipos que existem na criação para nós. A criação tem 7 arquétipos para nós, 7. Tudo isto que são as nem sei quantas profissões existe, isto tudo é uma dispersão. Porque os arquétipos que existem para nós são 7. E nesses 7 arquétipos, nós faremos todas as experiências que temos que fazer nesta terra e serviremos em tudo aquilo que é necessário nesta terra. São 7 os arquétipos. São 7 aquilo que são os 7 caminhos de tarefas para o reino humano. Isto é, a mônada ou a alma pode estar no arquétipo contemplativo, pode estar no arquétipo dos curadores, pode estar no arquétipo dos espelhos, pode estar no arquétipo dos governantes, pode estar no arquétipo dos guerreiros, dos instrutores ou dos sacerdotes. Quem jamais pensou que o arquétipo dele é um destes? Quem jamais pensou? Quem jamais pensou aonde ele, nesse seu momento evolutivo, ele está aqui representado? Quem jamais pensou, minha mônada será contemplativa? Ou eu penso, será que eu vou ser médico? Será que eu vou ser advogado? Será que eu vou ser engenheiro? Será que eu vou para a Europa? Minha mônada será contemplativa? Porque se minha mônada é contemplativa, e eu vou ter que desenvolver este arquétipo agora, a minha vida é vida contemplativa, equilibrada com vida ativa. Ou será que a minha mônada é curadora? Se a minha mônada não é curadora, o que eu vou fazer na faculdade de medicina? O que eu vou fazer lá? Minha mônada é curadora? Porque as mônadas podem ser contemplativas, curadoras. As mônadas não são médicos, advogados. As mônadas são contemplativas, as mônadas são curadoras. As mônadas são espelhos. O que a gente chama de espelhos é a comunicação no cosmos. E tem mônadas que são espelho, tem mônadas que são comunicação, e tem mônadas que são governantes, mônadas de governo, mônadas que são guerreiras, mônadas que são instrutores, ou mônadas que são sacerdotes. Então, eu sou um desses arquétipos. Realmente, ou eu sou um sacerdote, como mônada, ou eu sou um instrutor, ou eu sou um guerreiro, ou eu sou um governante, ou eu sou um espelho, ou eu sou um curador, ou eu sou um contemplativo. Não tem outra coisa para ser, está tudo aqui. Mas a dispersão é que é o assunto que nós teríamos que dominar. A dispersão. Bem, a partir desses contatos com a alma, com a mônada, e a partir de começar a fazer experiência ou de ser encaminhado naquilo que é o seu arquétipo, aí, logo que você é encaminhado para o seu arquétipo, você já vai sendo preparado para ir contatando todos os outros arquétipos. Porque a mônada realizada já caminhou por todos esses arquétipos. E aí, quando esta mônada já cumpriu a sua trajetória, já cumpriu a sua tarefa, aí ela vai partir para outra evolução. mas ela tem todas essas linhagens que cumprir aqui nesta terra. Veja, os atributos abrem os nossos olhos para estas coisas. Os atributos abrem os nossos ouvidos para a nossa intuição, para a nossa intuição, para a voz do nosso espírito. Os atributos abrem para isso. E os atributos estão em todos os graus deste caminho, em todos os graus deste caminho. Bem, e os atributos também têm a energia dos 12 raios. Os 7 raios que cuidam da manifestação de tudo que existe aqui na Terra, não é? E os outros raios, os outros 5 raios que dizem respeito à parte interior do processo. Os atributos têm o contato com os 12 raios, que ali não são estudados como raios, mas cada atributo, cada sinal daquele tem a energia de um raio ou mais de um. Então, você vivendo os atributos, você está se encaminhando para a sua linhagem, você está compreendendo, vivendo, mesmo sem compreender, vivendo a energia de 12 raios, vivendo os atributos. Repito, não é ler os atributos, decorar e dizer os atributos são esse, esse e esse, e ouvir de vez em quando. É preciso viver aquilo. É preciso viver aquilo que está ali. E ali está muito claro. Claro que um atributo não tem tudo o que tem todos. Mas ali existe o chamado, ali existe o sinal. E você entra por ali que outra porta se abre, na sua compreensão e no seu contato com essas energias. Bom, amanhã, então, nós vamos prosseguir, né? Depois de feita essa introdução. Amanhã nós vamos prosseguir. E amanhã, como o atributo número 2, né, do grupo Transcendência diz, decidido dirigir-se ao seu destino. Amanhã nós vamos ver o que é destino. Porque tem esse destino que a gente arma aqui embaixo e tem o destino cósmico. Então, de que destino se trata? Os atributos tratam do destino cósmico, porque o D é maiúsculo. Destino aqui é D minúsculo. O destino que o atributo trata é o nosso destino cósmico. Então nós vamos ver isto amanhã, não é? E até domingo temos tempo para haver decidido dirigir-se ao seu destino e o atributo 9 da transcendência, que é manter a têmpera que leva à perfeição. Leva à perfeição. Não quer dizer que você vai ser perfeito. Quer dizer te leva, leva para lá. E você tem muito que andar. Você tem muito que andar. Então, manter a têmpera que leva à perfeição. A perfeição não é uma coisa que você possa dizer, está ali na esquina. Então eu vou para lá. Não, a perfeição está em todas as coisas. Nós é que vemos tudo torto. Mas a perfeição está em todas as coisas. Agora a gente pôs a mão ali, não sei o que acontece. Mas o plano é perfeito. O plano é perfeito. E nós temos que manter uma certa decisão. Tem que manter uma têmpera. Têmpera é o termo que o atributo usa, têmpera, que leva à perfeição. Então, muito obrigado e até amanhã.